estamos aqui no ar com os novos vereadores, os vereadores que entram, né, pela primeira vez na Câmara de Afogados a partir de 1º de janeiro de 2017. Vamos falar qual é a perspectiva da Câmara de Vereadores com esses nomes, né? Alguns que de certa forma já eram cotados para assumir mandatos, outros que chegaram como surpresa, mas enfim, são 5 novos vereadores que a Câmara de Afogados da Engazeira vai ter a partir de 1º de janeiro. Nós estamos aqui nos estúdios com 3 deles e um participa pelo telefone, né? São 4 dos 5 que vão participar. Eu recebo aqui Daniel Valadares, o Rubinho do São João e o Wellington JK. São 3 vereadores eleitos aqui nos estúdios da PAGEU. Se você tiver perguntas, dúvidas, a minha pergunta que está valendo durante o debate: você está confiante no trabalho dos novos vereadores a partir de 1º de janeiro? Sim ou não? Né? Qual a sua opinião em relação a essa perspectiva dos vereadores que assumem em 1º de janeiro de 2017? Temos muitos temas na pauta. Esse período, inclusive, já é um período em que os debates ficam um pouco mais acalorados aí. São duas questões que são comuns nesse período transitório. É falar de equipe de governo e também de composição de mesa diretora. Como é que estão as conversações? Eu estou aqui, inclusive, ao lado de um dos vereadores que chegou a oficializar que é candidato. Tem vereador também aqui cotado para o debate sobre a sucessão na Câmara. Enfim, tem muito assunto para a gente trabalhar e discutir com eles. Repito, pelo telefone, pela internet, pelo zap, você pode fazer suas perguntas. Eu queria saber dos vereadores eleitos inicialmente, o que eles estão, nesse momento, fazendo já nesse período transitório ou de acompanhar as sessões da Câmara, ou começar a se inteirar mais de regimento, de lei orgânica do município, do debate que eles vão ter que traçar a partir de 1º de janeiro. Está havendo já esse tipo de debate, Daniel, de começar a tomar pé da engrenagem da Câmara? Eu tenho acompanhado que vocês têm participado de alguns debates com os atuais vereadores. Como é que está esse, digamos, processo transitório? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos futuros companheiros vereadores a partir de 1º de janeiro, Rubinho, JK, toda a equipe aqui da rádio e todos os ouvintes de Afogados da região que estão nos ouvindo. Realmente a gente começa, né, a gente sai de uma eleição turbulenta, como toda é, né, cansativa, estressante, mas passado alguns dias, né, já um mês e meio, a gente começa a deixar, como posso dizer, a casa organizada, né, porque realmente a nossa casa fica de cabeça para baixo. E aí a
vida
gente,
pessoal,
vida
então,
pessoal,
né?
Pessoal nem se fala, então a gente começa já organizar realmente a nossa vida. E não posso falar, mas vou ouvir aqui os companheiros. Mas eu adotei essa linha mais cautelosa, né, de ouvir os mais experientes, né, os futuros companheiros que já estão lá e que renovaram o seu mandato, para tentar entender como é o funcionamento da casa. Já estou em posse do regimento, né, de alguns documentos que nos auxiliam a entender como vai ser o nosso dia a dia, nossa atuação. Porque apesar de eu já ter mais de 15 anos de experiência na gestão pública, mas é um novo desafio, né? O executivo é o executivo, o legislativo é o legislativo, e por mais que a gente tenha o conhecimento de algumas ações e algumas funções, como repasse, a questão financeira, mas o dia a dia lá é diferente do executivo. E aí a gente começa a colher algumas informações, começa a ler alguns materiais, o próprio regimento, ouvir os companheiros mais experientes e começa também a participar, mesmo não tendo um mandato oficializado, né? Eu digo oficializado, não tendo diploma, né? Uhum. Mas a gente já começa a participar de alguns debates, como foi no caso aí da questão aí do daquele primeiro debate que houve aí com Fiscaliza Afogados e tal. A gente participou de algumas reuniões, inclusive você estava lá, né? Eu participei da sessão, estou participando de algumas sessões para ver como funciona, e eu estou seguindo essa linha mais cautelosa, para a gente ir aos poucos e entendendo, porque apesar de você ter já uma certa experiência, sempre é bom um pouco de cautela, humildade, ouvir quem mais tem experiência, para aí sim a gente poder ter uma opinião, começar a ficar mais firme no seu pensamento. Foi essa a minha linha, e eu temos aí o que, 45 dias ainda para a diplomação e para outros assuntos. Eu acho que eu estou ouvindo os companheiros, os que ainda não têm mandato e os que têm mandato, para assim a gente se posicionar em qualquer tipo de debate.
Muito bem. Tem sido essa também sua postura, Rubinho? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, companheiros, futuros vereadores aqui presentes, toda a equipe da Rádio Pajeú. Bom dia a todos os ouvintes, em especial o povo de Afogados da Ingazeira. Meu amigo Nil Júnior, nós, nesse início de debate, também estamos de posse do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do município. E assim também acompanhando os trabalhos da casa, vendo todo o funcionamento e procurando nos preparar ainda mais. E tenho ao meu lado o companheiro Pedro Raimundo, que com sua experiência também em cada conversa é um aprendizado, e também com cada companheiro já vereador de mandato, como também os eleitos nesse primeiro momento, nesse pleito de 2016. E ouvindo o povo. Eu acho que a melhor forma de um político se preparar para um mandato, além da questão burocrática que ele há de enfrentar, mas também ouvir a população, ouvir o povo, ouvir os anseios da sociedade, para que quando inicie um mandato, já iniciar apresentando as demandas da sociedade, as demandas do povo, daqueles que mais necessitam e mais precisam em nosso município. Então a nossa linha é essa, é ouvindo o povo, é ouvindo os mais experientes, para assim construir um mandato de vitória, se Deus quiser, em nossa cidade.
E no seu caso, Wellington, como é que está esse processo aí de transição até a diplomação? Não marcar a diplomação aqui, né, Daniel? Não tem data ainda não, né?
Não, pelo menos ainda não fui informado a data.
Uhum. No seu caso, como é que está esse processo transitório aí até o início do mandato de primeiro? Prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, nosso amigo Rubinho, Daniel, Michele, Tito e todos da Rádio Pajeú. E bom dia ao povo de Afogados da Ingazeira. Nil Júnior, eu estou acompanhando algumas sessões na Câmara, né? Fui algumas, há umas duas ou três. Estou com a documentação já, o regimento interno, estudando um pouco, e a lei orgânica do município. E é igual o nosso amigo Rubinho falou, a gente tem que escutar a população, o povo, que é quem elegeu a gente, e ir para as ruas, né? Ir para as ruas até o dia 1º de janeiro. Eu estou indo conversar com muitas pessoas pela rua, algumas pessoas me apoiaram em alguns bairros, fui a alguns local da zona rural, tem outro local para a gente passar conversando com o pessoal, vendo qual é a reivindicação deles. E após o dia 1º de janeiro, a gente estará na Câmara, né, como vereador de Afogados da Ingazeira, continuando, escutando as pessoas, cada vez mais indo para a rua, para os bairros, zona rural, e eu acho que a gente, junto com o povo, escutando mais, né, escutando mais a população e vendo qual é a reivindicação deles, a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, vai escutando também toda a população. Eu acho que a gente, junto com o povo, a gente faz um mandato de qualidade para quando for em 2020 a gente ser julgado, né, por eles.
Vou começar agora pelo Rubinho. Já algum aspecto da atual legislatura que você tem observado, e a pergunta vale para os demais, você entenda que possa ser melhorado na próxima legislatura? Eu tenho ouvido setores da sociedade, e a maior queixa que eu escuto em relação, primeiro é uma queixa à própria sociedade, que participa pouco. Essa história do fiscaliza Afogados foi uma exceção à regra, mas a população, de modo geral, ela não participa da vida da Câmara e se manifesta apenas quando há algum tema polêmico, quando foi esse recente. Isso é um ponto. Há também uma crítica aos vereadores do aspecto de profundidade do papel legislativo. Eu escuto muito, não, o vereador só é voto de pesar, voto de aplauso e pedido de quebra-mola. Já ouvi muito questionamento assim, de que falta mais profundidade ao debate na Câmara, que ele poderia entrar em questões mais importantes. Né? Tenho ouvido o atual presidente Franklin dar um sinal positivo, dizendo que ainda quer discutir regimento interno, lei orgânica, ver algumas coisas que podem ser alteradas. Não sei se vai dar tempo para essa legislatura, porque estamos na reta final, mas certamente é um tema que vocês poderão abraçar. Como é que você está vendo? Como é que você vê essa observação que a sociedade faz, que inclusive foi parte da base até para eleger nomes novos da casa, e do que pode ser feito nesse próximo mandato?
E o Júnior, eu acho que a vida ela é um eterno aperfeiçoamento. Eu acho que nada na vida deve começar de uma forma e terminar da mesma forma, intacta. Tudo pode ter uma alteração. E por que não rever, sim, o regimento interno, a lei orgânica, e ver pontos que talvez não estejam atualizados, para que possam ser atualizados, sim. E isso nós vamos ver mais a fundo quando estivermos exercendo o nosso mandato, conhecendo ainda mais de perto como funciona a casa. Uhum. Uma coisa que, por sinal, essa semana eu estava até conversando com o companheiro JK, o companheiro Raimundo, e que é interessante voltar, é a Câmara aos bairros, né? Ouvindo a população mais de perto, que a Câmara ela vá aos bairros, e não apenas um vereador isoladamente, como no tempo do companheiro Augusto, se eu não me engano, quando foi presidente, havia esse projeto de a Câmara estar nos bairros, ouvindo a população mais de perto, para que cada um pudesse opinar de acordo com os anseios, já que, infelizmente, nas sessões da Câmara, o público não é tão presente. Então, se o povo não está vindo à Câmara, a Câmara também deve ir ao povo, por que não? Isso, eu acho que enriquece o debate, enriquece os vereadores de mandato do momento. Então, defendemos, sim, um aperfeiçoamento, não frisando pontos nesse momento, mas que quando a gente inicia os nossos trabalhos na Câmara, que a gente possa ver quais os pontos principais que deve ter um aperfeiçoamento.
Wellington, no seu caso, como é que você está vendo a atual Câmara do ponto de vista da operacionalização dos trabalhos e o que é que pode ser diferente? O Rubinho já está dando um exemplo aí e concordo que o projeto Câmara nos Bairros e Polos Rurais foi um movimento muito interessante à época, comandado aí pelo Augusto, né, que realmente pode ser rediscutido. Além disso, que outros aspectos você vê como importantes para essa nova Câmara que assume dia 1º?
Nil Júnior, igual nós estávamos conversando aí, que o Rubinho falou, estava conversando sobre essa questão da Câmara e para os bairros, os vereadores, escutar a população. Eu tenho em mente, e estava conversando com um colega meu de Itabira, porque em Itabira eles têm um módulo lá, eles pegaram já de Serra Talhada, que é a transparência da Câmara. Eu creio também que, complementando o que o Rubinho falou, da Câmara ir para os bairros, a gente poderia também fazer um projeto para ser transmitido ao vivo, todas as sessões. Isso, transmitido ao vivo, porque em Serra Talhada já existe. Itabira também, que é uma cidade bem menor do que Afogados da Engazeira, Solidão é transmitido, também. Solidão. Então, por que não Afogados da Engazeira? Porque, assim, o cidadão ele está em casa, na zona rural, nos bairros, ele chega cansado de seus trabalhos, seus afazeres, e quase todo mundo tem seu radinho ligado, né? Radinho ligado numa cozinha, na sala, seja lá dentro da roça. Então, ele vai estar escutando o vereador, né, defendendo os projetos, votando, e está participando também. Eu creio que era uma transparência, seria bem melhor ter essa transparência com a população de Afogados da Engazeira.
É mais um ponto. Realmente as sessões da Câmara em Serra Talhada são transmitidas, né? E Itabira, se você está dando um exemplo, Solidão, são cidades onde há transmissão das sessões na Câmara. Seu caso, Daniel, o que é que você entende aí como necessidade para essa nova Câmara que toma posse em 1º de janeiro?
Nil, nesse pouco tempo que a gente participou, nesses um mês e meio, e participando desse inicial debate, a gente vê, inclusive, o Rubinho não quis pontuar, mas eu já pontuo algumas, já faço algumas colocações, porque eu já identifiquei até o próprio presidente Franklin, né, com muita clareza e transparência, colocou que é uma falha, é uma deficiência, e que o próximo presidente que vem assumir a casa possa fazer isso para que a população esteja mais ligada com a casa, né? Você vê nesse debate, ele colocou uma deficiência porque não existe uma assessoria de imprensa que faça um trabalho entre a casa e a população. Quer dizer, se hoje corre aí nos quatro cantos de Afogado essa conversa de que vereador só faz quebra-mola, só pede quebra-mola, vereador não faz nada, vereador só recebe o salário, eu acho que é uma falha da casa, né, de passar realmente o trabalho e o dia-a-dia do vereador. Porque eu, nesses anos que estava no Executivo, eu sempre vi os vereadores atuantes. Né? Vereadores ao lado do prefeito, vereadores em reuniões com o Executivo, os vereadores solicitando junto ao Executivo as demandas da sociedade. Então, isso é trabalho, isso é atuação. Né? Se a população de Afogados está com esse pensamento de que vereador não faz nada, eu acho que algo está falhando nesse meio. Né? E o próprio Franklin, nesse momento, identificou essa falha. Acredito que quem quer que seja o presidente que irá assumir possa corrigi-la, né? E colocar uma assessoria de imprensa ou algum mecanismo de comunicação que a população entenda e saiba o que é que o vereador esteja fazendo. Porque trabalho para o vereador não falta, demanda em Afogados da Ingazeira, como em qualquer canto no Brasil, não falta. Né? A população sempre vai haver muito mais demanda do que as condições de resolver. Né? Então, assim, se não tiver um interlocutor, que é o interlocutor eleito pelo povo democraticamente, que é os vereadores, que possam ajudar junto ao executivo, eu acho que a população vai desconhecer realmente o trabalho que cada vereador esteja fazendo. Então, eu coloco aí essa questão de uma assessoria, de uma comunicação mais ativa para a população identificar realmente qual é o trabalho que o seu vereador, que você votou, esteja fazendo e os outros também. Né? O regimento, como também eu identifiquei nessa discussão, inclusive o Fiscaliza Afogados, né? Muita gente colocou, a discussão é sobre o subsídio. Eu entendi que o Fiscaliza Afogados é muito mais do que isso. Né? Teve até um vereador lá na hora que disse, eu espero que o Fiscaliza Afogado não fique só nessa discussão de subsídios, se claro. Tem reajuste, se não tem, claro. Se é justo, se não é justo. Eu acho que e alguns membros lá colocaram que não, que gostariam realmente de ajudar não só a Câmara, mas também outros órgãos que necessitem. E aí entrou nessa discussão aí a revisão do regimento, que tem alguns pontos que possam ser atualizados, né? Então, eu acho que essa é muito positivo, né? Muito positivo, e tem vários pontos que possam ser revistos, e nesse início eu já vi e identifiquei esses dois que possam, nesse biênio agora, que o presidente que assumir, começar essa discussão. No caso aí da assessoria de imprensa, ou a comunicação mais ativa para a população saber o que está acontecendo, e o próprio regimento que possa ser revisto, até com a ajuda do grupo que foi iniciado agora, o Fiscaliza Afogados.
Uhum. Muito bem. As pessoas que estão participando até agora estão confiantes aí nessa nova leva de vereadores que assumem em primeiro de janeiro. A Laide Cirino está confiante nessa nova formatação da Câmara, acredita que pode fazer um bom trabalho. A Neide Nogueira está parabenizando o Daniel, dizendo que entende que vai ser um vereador atuante, vai ser um vereador nota 10, está dizendo aqui a Neide Nogueira. O José Andrade está parabenizando os três vereadores, dizendo que são três vereadores que têm conteúdo, está parabenizando aí pelo conteúdo dos três e na perspectiva dos novos mandatos. Bom, até agora está todo mundo, né, de modo geral, aprovando aí essa nova formatação. Então, para o segundo bloco, eu vou fazer uma outra pergunta com base no que eu apurei aqui dos próprios vereadores eleitos. É fato que o povo participa pouco das sessões. É fato. Nossa população não acompanha. Então, vamos pesquisar. O que vai ajudar, na sua opinião, a população a conhecer mais o trabalho da Câmara? É a Câmara indo aos bairros, esse projeto que foi citado aí pelo Rubinho. É a transmissão das sessões, como falou o Elton, acha que é importante que se transmita as sessões. É a mudança do horário da sessão. Na sua opinião, o que vai fazer a população participar mais das sessões da Câmara? A Câmara ir aos bairros, você concorda, acha que deve transmitir as sessões? Se mudar o horário, vai melhorar? Qual sua opinião? Participe pelo telefone, pela internet, pelo zap. Eu vou para o intervalo. Eu vou até fazer na sequência uma pergunta sobre essa questão de horário. Se acham um horário conveniente, o atual horário das sessões, ou se isso pode ser rediscutido. Mas é claro, vocês não vão fugir da pergunta sobre a escolha da mesa diretora. Como é que tem esse balaio de gato? Eu estou aqui com dois, um que já declarou, um que dizem ser potencial, o outro que está para votar, mas pode ser votado também. E aí, como é que está esse desatar de nós? Eu soube que linha e agulha estão... Se mercado que vende linha e agulha está trabalhando muito aí nessa formatação. Eu vou para o intervalo e volto já. Voltamos com o debate, falando com os vereadores, os novatos que assumem em 1º de janeiro. Tem gente opinando aqui, vamos ouvir no zap.
Oi, Nil Júnior, bom dia. Aqui é Damiana. Eu estou confiando, sim, nos vereadores, principalmente no meu vereador, Rubinho do São João. Uma pessoa que eu dei meu voto de confiança. E eu confio e estou confiante em todos aí. Que façam uma Câmara perfeita, né? Nem tão perfeita, perfeito só Deus, mas eles podem fazer algo melhor para nós, para a nossa população.
Pronto. Muito obrigado. Vamos para o telefone. Alô, do telefone. Hã? Ah, então segura ele aí que ele vai perguntar na sequência. Carminha dizendo que os vereadores deveriam ir aos bairros. E dizendo que não só no período eleitoral, mas esse projeto da Câmara dos Bairros pode ser reativado. A Mônica, do Padre Pedro Pereira Nil, corre até a Câmara nos bairros, pois nós do Padre Pedro Pereira tivemos bons resultados com esse projeto de buscar os bairros. Eu estou perguntando o que é que vai ajudar a população a conhecer melhor, a acompanhar mais o trabalho da Câmara. Ir aos bairros, a transmissão das sessões, mudar os horários das sessões, são várias questões colocadas. Eu estou na ponta da linha agora com o parceiro, o blogueiro Júnior Finfo. Ele tem pergunta, eu posso estar enganado, mas eu acho que é sobre a escolha da mesa diretora. De lá, Finfo, bom dia, amigo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, meus amigos, meus colegas aí, amigos, Daniel Valadares, Rubinho e JK, em especial Rubinho e JK, porque eu não tinha visto, para dar os parabéns pela a vitória para compor a Câmara de Vereadores de Afogados em Gazeira agora nesses próximos 4 anos. Júnior, eu vou fazer uma pergunta para cada um. Eu vou fazer de uma vez só e cada um responde, tá bom?
Certo, vamos embora.
Vou começar com Daniel Valadares. Daniel, você se diz como vereador até um ponto independente. Você fez uma campanha totalmente independente, certo? Você obteve uma votação expressiva. Eu pergunto a você, você pretende ser presidente da Câmara neste biênio ou no próximo? A pergunta para Rubinho. Rubinho, você colocou seu nome à disposição, já lançou seu nome para presidente da Câmara. Você faz parte de um bloco que tem aí, de 7 vereadores, para levar o nome para o prefeito patriota? E para JK é o seguinte, você, JK, como acho que é o primeiro deficiente vereador de Afogados da Ingazeira, qual é a proposta que você tem para os deficientes aqui de Afogados da Ingazeira? Bom dia, muito obrigado.
Eu vou conversar com o Elton para os outros terem tempo de pensar, que para os outros só foi fogo aqui, botou fogo para todo lado. Enfim, Fá, o Elton, no seu caso, acho que é óbvio e justo que você pontue na defesa aí dos portadores de necessidades especiais. Afogados é uma cidade que carece muito de mobilidade, né? Todo mundo tem dito isso. Falta respeito, faltam espaços e falta uma política, na minha opinião, estou dando minha opinião, de maior atenção para os portadores de necessidades especiais, na né? Questão da acessibilidade, né?
Obrigado aí, meu amigo João de Finfa, pelas palavras que você falou. Tem uma proposta, né? Tem um projeto para a Associação Deficiente em Afogados da Ingazeira, que eu acho que é o primeiro passo, a gente criar uma associação em Afogados, que as pessoas venham participar também e opinar o que é que precisa ser mudado em Afogados da Ingazeira. Eu tive uma conversa com meu amigo Oncinha Motax, Ozeas, tive uma conversa com o seu Miguel Luiz, que é uma pessoa de Tabira, que ele foi quem iniciou associação lá em Tabira, e ele vem sempre me explicando como é que começou há 20 anos atrás. E hoje, lá, tem um exemplo, né, que tem uma associação, tem pessoas até deficientes que prestam alguns serviços dentro dessa associação. E eu creio que a gente tem que mudar muita coisa na mobilidade e acessibilidade urbana em Afogados da Ingazeira. Uhum. Porque, Nil Júnior, a gente depara todos os dias com vários problemas. Eu já até sempre ligava para aqui para o rádio, quero agradecer a Rádio Pajeú, que era um parceiro, né? Na hora de eu reclamar, e vou continuar reclamando o que tiver errado. É na questão, rapaz, desse Banco do Brasil aqui em Afogados da Ingazeira. A gente, o aposentado, ele espera 30 dias para ir receber o seu salário, para pagar suas contas, e vem pessoas não só deficientes, tem pessoas idoso, obeso, gestante, com criança. E a gente sabe, rapaz, que ali, olha, quando o atendimento é 10 horas, às vezes eu chego lá 11 horas, meu dia, e não tem dinheiro no caixa, pô. Não tem dinheiro no caixa, não tem um atendente para sacar o dinheiro daquelas pessoas que não sabem sacar seu próprio dinheiro. Então é uma coisa, os comerciantes em Afogados também, eu acho que tinha que ceder mais a porta da sua loja para os clientes, principalmente o deficiente. Eu tenho um colega meu que ele veio na Manoel Borba, passou duas vezes pela Manoel Borba procurando um local para estacionar para comprar uma geladeira. Ele voltou para casa e comprou pela internet. Por quê? Porque não achou um local para estacionar seu carro e comprar seu produto, seja lá o que ele queira fazer. Então eu creio que, assim, começando pelos donos das lojas, deixasse seus carros em casa ou deixasse no estacionamento mais longe, até eles ganhariam com isso, né?
É verdade. Entrando no debate da municipalização, o prefeito disse na última entrevista, segunda-feira, que está verificando agora o projeto de Salgueiro. Ele está vendo alguns projetos de municipalização, viu Surubim, Serra Talhada, Arco Verde, está indo agora conhecer a experiência de Salgueiro. Está sinalizando que agora a coisa vai andar em relação à municipalização. Isso aí entra no bujo, né Wellington? Do projeto de municipalização que o Daniel debateu tanto aqui com a gente. Né,
essa semana passada eu fui em Serra Talhada, que eu tive que ir com as pessoas lá, que foi fazer umas perícias. E eu fui ali para frente da igreja de Serra, né? A igreja central. Uhum. E bem organizado, né? Tem a zona azul, tem o local do cadeirante, tem o local do idoso, né? Bem diferenciado. E aonde a gente quiser parar ali numa loja para resolver alguma coisa, a gente escolhe o local e para, porque está lá o local, né, é exclusivo para a pessoa com deficiência, né, preferencial. Então, no Afogado sertão... seria bom, sim, a gente agora, no caso, que é o primeiro deficiente eleito em Afogado da Ingazeira, eu vou procurar exemplos de outras cidades e trazer para Afogado e apresentar na Câmara para a gente conseguir organizar.
Eu não conheço Salgueiro, o projeto Salgueiro, também não conheço Surubim, mas dos municípios do sertão, com esses dois que estão dando certo e um que estava dando e parou de dar certo. Arco Verde, projeto interessante. Serra Talhada está começando, já deu um choque, Serra também era uma bagunça o trânsito. E São José do Egito era bom e piorou. Tinha um projeto, inclusive usado politicamente. Quando foi na eleição, o cara disse, se fulano ganhar aqui, a gente relaxa e não vai mais perseguir as motos. Quer dizer, que é absurdo, né? Não tem meio termo nisso, eu já disse aqui mil vezes. Eu me coloco à disposição, a rádio se coloca... Na hora que botar o projeto de municipalização, a campanha aqui na rádio de conscientização é gratuita e eu quero ver quem é que vai reclamar. Não, me pararam e me multaram. É o quê? Não, estava sem capacete. Hoje eu estava vindo até postar no Instagram que eu estava passando, aí flagrei, tirei a foto do... Eu vim no carro e esse aqui é uma... Só um exemplo simples, né? Quer dizer, é o pai... A criança segurada pela mãe aqui no meio da moto, por um braço só, e a mãe atrás, né? Aqui qualquer trepidação, um quebra-mola, uma curva que tem que fazer, um carro que faz uma manobra brusca, se a menina cai ao chão, sem capacete, vai morrer a menina. Ninguém tem... né? Então, precisamos avançar nisso aí, indiscutivelmente. Mas vamos pro Daniel. O Júnior Viva perguntou se você vai ser presidente agora já, ou no próximo biênio.
Mandar um abraço aí para meu amigo Júnior FIFA, inclusive estive com ele ontem, a tarde toda. Veja só, na questão da independência, sinceramente eu não entendi bem essa questão da independência. Eu fui eleito dentro de um grupo da Frente Popular, na qual esses companheiros aqui que estão ao meu lado também foram, e outros, na qual a gente pediu o voto não só para a gente que éramos candidatos, como para o prefeito patriota. E se nada, que a política ela é muito dinâmica, mas eu acredito que todos esses continuarão na bancada defendendo o governo, o executivo e a população, mas uma bancada governista, né? Então, essa questão da independência, todo vereador ele tem seu quê de independência, né? Rubinho foi eleito pelo povo democraticamente, ele tem a sua independência, JK e todos os outros. Porém, nós somos da bancada governista. Então, isso aí, eu acho que se Júnior quis colocar de outra forma, não entendo. Mas esse é nosso papel e essa é nossa posição. Em relação se eu vou querer ser candidato nesse biênio, no segundo biênio, eu coloquei logo no início que eu estou no momento e seguindo essa linha de cautela, né? Eu estou ouvindo alguns companheiros, né, os mais experientes, estou ouvindo alguns companheiros que, apesar de ainda não ter a experiência de um mandato, mas já se coloca como candidato, no caso de Rubinho, né, ele tem o seu grupo, ele tem o pensamento dele de já colocar o nome dele. Eu, Daniel, achei melhor seguir por essa linha mais de cautela. Nós temos aí 30 dias de dezembro, mais 15, né? Hoje é 16, então temos aí quase 45 dias para o dia da eleição, né? E a gente poder ver como é que funciona, ver como é que se posiciona alguns companheiros, e aí sim a gente definir. Eu posso dizer que hoje eu estou pronto para votar e ser votado, né? Se o grupo ou um grupo se juntar e achar que meu nome é importante ser o presidente nesse biênio, não teria dificuldade nenhuma. Se achar que não, também estou pronto para votar em qualquer companheiro dessa bancada que elegeu o Patriota. Não tem dificuldade alguma. Então, para eu oficializar como o Rubinho já oficializou, aí eu estou tendo um pouco mais de cautela, ouvindo os companheiros. Nós vamos ter aí esses dias pela frente, mas eu estou mais cauteloso ouvindo as pessoas para a gente poder decidir ou não. Nós somos muito cobrados, Nil, né? Talvez, FINFA fez a pergunta, você colocou, a população também, as pessoas que votaram com a gente, o nosso grupo político, nos cobram, porque entendem pela experiência na gestão pública, pela postulação, pela votação expressiva, né, pela nossa preparação, que a gente possa assumir a casa e fazer um bom trabalho com o presidente. Eu entendo que não teria dificuldade, mas eu prefiro, nesse momento, um pouco de cautela, ouvir, como eu já coloquei aqui, os mais experientes, ouvir os postulantes, e aí sim, lá para o mês de dezembro, tem tempo a gente tomar uma decisão, que quem a gente apoia ou se nós colocamos o bloco na rua, e tem tempo para isso ainda, FIFA, tem tempo.
Agora, você acredita, o que eu estou vendo nesse cenário é o seguinte, com tantos vereadores no bloco governista, o único racha que pode haver é um racha entre o bloco, quer dizer, você não tem uma oposição, estou falando do ponto de vista matemático, que consiga, no momento, arregimentar vereadores da base governista a ponto de causar uma surpresa na Câmara, como já chegou a acontecer na história, não? A oposição aqui tem 4 votos e vai pescar alguns insatisfeitos governistas, não estão concordando com a condução. No cenário atual, isso é mais difícil pela composição da casa. O que pode acontecer em acontecendo, né, numa posição mais extrema, seria um racha da própria base. Parte da base indo para um lado, parte da base indo para o outro. Qual é, na sua opinião, a probabilidade de que isso aconteça e como é que está a costura para garantir coesão do grupo? Porque dos nomes eu já ouvi falar, você acabou de dizer, está para votar e ser votado, não botou o nome como fez o Rubinho, mas está colocado como uma possibilidade, até dependendo de como os encaminhamentos se deem. Você tem o Raimundo Lima, vereador de mandato e que foi reeleito. Augusto já foi presidente da Câmara, nunca negou que, havendo possibilidade, voltaria a presidir a casa. O próprio atual presidente Franklin, o Rubinho, que foi o único que formalizou publicamente essa decisão. Quer dizer, tem muito tem muito índio e pouco cacique, quer dizer, não tem uma liderança que até o momento junte todo mundo de forma coesa, e o debate está quente pelo que eu tenho acompanhado, né?
Pois é, então nós temos aí 45 dias para debater, para debater, conversar, ouvir os companheiros que de mandato que vão assumir, então tem tempo, né? Como você fez a leitura aí, tem esses nomes aí postos, não oficialmente ou oficialmente, como o Rubinho e mais outros aí que se cogitam, e tem tempo ainda para conversar, quem sabe tem uma coesão, todos estejam juntos e votem um ou não, né? Agora, eu tenho entendimento que independente se os 12 vão votar em um ou se 7 vão votar em um, eu tenho certeza que após a eleição a bancada vai estar unida. Isso aí eu acredito que não terá dificuldade, não há, porque essa palavra racha é muito forte. Aí talvez o camarada que está na cozinha agora, ou na roça, o cara pense logo em briga, que Rubinho vai ficar contra o prefeito, que JK, que não sei. Não, não é isso. Mas às vezes você não consegue unanimidade, não consegue juntar os 12 e dizer, vamos votar em JK, os 12. Não, não conseguiu. Mas JK às vezes conseguiu 7 e foi eleito, né? Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para a gente entender. Eu acredito que o presidente deve sair dos 12, acredito eu, essa é a minha leitura, né? Acredito eu que o presidente deve sair desses 12 e acredito eu que o presidente deverá ser atuante, deverá fazer um mandato diferenciado por esses movimentos, por vereadores novos que estão chegando com ideias novas. Então eu acredito nesse biênio, um biênio bem remodelador, né? Como o Tito estava conversando aqui, também está esperançoso que seja diferente, diz que vai participar das primeiras reuniões, e eu também espero isso. Eu espero isso porque é renovando com ideias novas que a gente possa fazer um Afogados e uma Câmara mais produtiva e positiva.
Muito bem. Rubinho, no seu caso, o FIFA perguntou se você consegue, se você é o candidato dos 7, se seu bloco teria 7 vereadores apoiando seu projeto. E eu vou só casar com a pergunta dele. Você foi o único que formalizou, inclusive emitindo nota à imprensa. Isso ajudou ou atrapalhou? Mas primeiro, veja a do FIFA aí, se você está realmente conseguindo coesão com 7 legisladores em torno do seu projeto.
Inicialmente, eu quero agradecer a companheira Damiana, que mandou o áudio pelo WhatsApp, dizer que honrarei a confiança da companheira. Bom dia também ao amigo Júnior Finfa, que mandou sua pergunta, onde na pergunta perguntava se eu faço parte de um bloco de 7 que vai levar o nome para o prefeito. Foi assim a pergunta de Finfa.
Isso.
E dizer que eu não faço parte de bloco de 7, eu faço parte de um bloco de 12 vereadores que foram eleitos e reeleitos dentro da Frente Popular. Inicialmente, o PEM decidiu apresentar um nome à sugestão da discussão da presidência da Câmara. Esse nome poderia ser o meu nome, poderia ser o nome do companheiro JK, ou poderia ser o nome do companheiro Argemiro. Tanto eu estava e estou pronto para votar em um dos companheiros, como eles também em minha pessoa. Inicialmente, sentamos com o companheiro Patriota e informamos a Patriota que o PEM iria lançar um nome à sugestão da discussão. E não houve, claro, nenhum impedimento, até porque nós temos total legitimidade como qualquer um outro. É claro, a experiência conta, nós não estamos dizendo que não. A experiência conta muito, não só nisso, como em qualquer setor de sua vida. Agora, eu não vejo a experiência como a chave de tudo. É um ponto positivo, sim, mas qualquer iniciante também tem capacidade, se quiser se dedicar, a ser presidente da Câmara. Eu tenho, Daniel tem, JK tem, Argemiro tem, Cancão tem, que são os 5 iniciantes, por que não? Sim. E tem legitimidade da mesma forma, foi eleito pelo povo da mesma forma que os demais. Um vereador que foi eleito pela primeira vez tem a mesma legitimidade de um vereador que tem 10 mandatos, por exemplo. Enfim,
Então o PEM, com essa legitimidade, o partido campeão de votos em Afogados da Engazeira, com mais de 5 mil votos, elegendo três vereadores iniciantes, se viu nessa legitimidade de apresentar um nome à sugestão, e foi isso que fizemos. Sentamos pela segunda vez e o meu nome foi consenso do grupo. Como disse, me coloquei à disposição do JK e Agimir, mas os companheiros acharam por bem que o meu nome fosse o nome da sugestão do PEM na discussão da Câmara. A partir daí, sentamos mais uma vez com o Patriota e informamos o nome que o PEM tinha apresentado na discussão, e mais uma vez não houve impedimento. O companheiro Patriota, uma pessoa compreensiva e sabe da legitimidade, em momento algum quis colocar empecilhos, muito pelo contrário, incentiva não somente o nosso nome, como qualquer um nome da bancada que queira entrar na discussão. Então eu não faço, colega Júnior Finfa, parte de bloco de 7, faço parte de um bloco de 12, que se Deus quiser, a partir de janeiro, estará dando sustentação à base do governo Patriota. Agora, claro, hoje nós temos 3 votos do PEM, né? Temos 3 votos do PEM, companheiro JK Argemiro e a minha pessoa, o companheiro Cancão, também em conversa, nos garantiu estar conosco. Eu acredito que depois ele irá se pronunciar, mas participou de reuniões conosco. E tem sim outros companheiros sinalizando uma possível união. O nosso nome, se construído, será construído dentro da bancada, né? Não é o intuito do PEM fazer divisão, não é o intuito do PEM rachar com nada. Eu acho que se tivesse de haver algum racha, não seria o PEM. E o PEM, respondendo também a sua pergunta, amigo Nil Júnior, se contribuiu ou não a oficialização, a divulgação do nosso nome, o PEM não tem a esconder nada. Eu acho que se houvesse de ter racha, teria por parte de alguém que quisesse esconder, né, de esconder se seria ou não um pré-candidato ou teria seu nome na discussão. Também não sei se isso existe, só estou dando um exemplo. Mas o PEM faz as suas coisas abertamente. Conversamos com o prefeito nos dois momentos, informando a pretensão e informando o nome. Informamos a mídia a sugestão do PEM. E isso ajudou sim, né? Isso tem ajudado sim para que as pessoas vejam que o PEM também está vivo, continua vivo, continua na discussão, e nos manteremos na discussão até o final, se Deus quiser, para que, se for da vontade dos companheiros, que haja um consenso na bancada e que o nosso nome seja, no dia 1º de outubro, eleito ou não presidente da Câmara. Mas, claro, o PEM não está fazendo briga, Nil Júnior. Eu quero deixar isso claro. O PEM não está fazendo briga, não está batendo pé, dizendo que quer de todo jeito, não. O PEM quer construir.
É isso que eu pergunto. Você está percebendo esse mesmo desprendimento dos outros colegas? Vai dar para construir um consenso aí nesses 45 dias que restam?
Estamos em um processo de conversa, né? Estamos em um processo de conversa. Conversamos com o companheiro Daniel, conversamos com outros companheiros também. E estamos nesse processo de conversa, falta 1 mês e 15 dias, é muito tempo, dá tempo cada um se posicionar, ouvir todos os pré-candidatos, os postulantes. Então, nós estamos nesse processo de conversar com cada companheiro. Até no momento não tenho visto rejeição do nosso nome, né, pelo que eu entendo, como também o PEM não tem rejeição por nenhum nome da bancada. É como eu já disse, o PEM está pronto para construir.
Então o PEM pode ser votado, mas a depender do conjunto do debate também pode decidir votar em outro nome.
O pensamento do momento é ser votado. Uhum. Agora o PEM não pode descartar nada, né? Como eu já disse, que a vida ela é um aperfeiçoamento. Agora o pensamento do PEM hoje é ser votado, se for consenso dos companheiros.
Muito bem, Wellington, quer comentar?
Igual o Rubim falou, né, a gente vem sempre se reunindo há mais de 2 anos, quando começamos no PSL, é um grupo muito unido. A gente sempre que vai, vem para entrevista, no caso agora que nós estamos numa nova campanha, né, uma nova campanha para presidir a Câmara de Vereador, a gente antes de procurar o Daniel, antes de procurar o Raimundo, antes de procurar qualquer um dos outros companheiros, que a gente está atrás de voto, né? Uhum. E, Júnior, nós temos que agora arrumar votos, mas que não divida a casa, porque dividir é ruim, né, Nil Júnior? A gente temos que unir, juntar, né? E estamos na luta. Rubinho, quando a gente teve a conversa na casa do companheiro Agimiro, né, que ele também não pôde vir, eu liguei para ele antes, e ele me falou que estava chegando em Arco Verde, então ele não pôde vir. Então, a gente tivemos essa conversa, chegamos no consenso que o nome seria o do Rubinho, né, e estamos prontos para votar nele. Agora, nós vamos ver como é que vai até a reta final, nós só não queremos dividir. Para dividir, a gente não quer entrar em briga, não. Mas o nome, no momento, é o de Rubinho, vamos defender o nome dele, ele tem 3 votos. Ele falou aí que, na reunião, o Cancão, ele declarou o voto, né? Declarou o voto ao nosso amigo Rubinho. E vamos construir junto, né? Sem briga, sem arranha-arranha. E quando passar depois do dia 1 de janeiro, vamos focar em trabalhar pelo povo, que é a obrigação da gente agora, né? Pensar no bem-estar da população de Afogado da Engazeira.
Muito bem. Esse sentimento de busca da unidade plena do bloco é um sentimento que vem, inclusive, do executivo. Eu tenho acompanhado, tenho conversado com pessoas que, inclusive, participam da costura, e o receio de que haja qualquer discussão mais acalorada, que gere um racha já no início da legislatura, que acaba sendo ruim para a base como um todo e, obviamente, respinga no governo, que tem seus projetos. O governo está pedindo a Deus, tem gente toda noite indo dormir, senhor, primeiro eu peço saúde, depois que haja unidade na escolha dessa mesa diretora. Aí reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e vai dormir. Eu quero agradecer a vocês pela disponibilidade, né? E tem aqueles também que só rezam o Pai Nosso, né, Rubinho? Eu quero agradecer a disponibilidade de vocês pela participação no debate, dizer que, do fundo do meu coração, desejo realmente uma Câmara com essa perspectiva de atuação. Estou conversando aqui com 3 cabeças pensantes e 3 cabeças jovens. Né? A sociedade deu, de certa forma, um recado de que quer uma Câmara renovada, não só nos nomes, mas também nas atitudes, nos projetos, mais aberturas. Discutimos aqui muitas propostas importantes. E, claro, obviamente, a gente também tem esse viés político de estar acompanhando, né, o que é que está se passando nos bastidores da casa. Só registrar aqui o Sandro Pereira, dizendo: gostaria que os vereadores de Afogados tenham mais compaixão do povo, dizer, enxerguem em 2018 deputados mais próximos da população, que haja mais identidade com o povo, uma busca menor da questão só pelo aspecto econômico. A população está pagando um preço alto com os deputados picaretas do Congresso, tá dizendo ele aqui. Bom, então, quero agradecer a vocês e a gente está à disposição. Obrigado, Rubinho, mais uma vez. E a gente continua acompanhando o debate. Um abraço.
Nós que agradecemos, Nil Júnior, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na Rádio Pajeú e dizer mais uma vez a todos os companheiros afogadenses: independente de presidência de Câmara, a partir de 1º de janeiro serei vereador do município, se Deus quiser, com saúde, chegaremos lá. O povo confiou em minha pessoa e honrarei a confiança de todos aqueles que honestamente depositaram a sua confiança em minha pessoa. Então, muito obrigado à rádio, muito obrigado a todos os ouvintes e tenham todos um bom dia.
Bom dia. Obrigado, Daniel, mais uma vez.
Obrigado, Nil. Obrigado a todos que participaram. A Neide, se eu não me engano, a Josefa e outros companheiros aí que parabenizaram a gente e que acreditam que a gente possa fazer um bom trabalho. Quero dizer ao amigo Sandro aí que ele está correto, aqui há pouco tempo, que política é assim, acaba um, já começa a pensar em outra, né? Principalmente em Afogados, a gente gosta muito disso, debate muito, é uma cidade politizada, mas quero dizer que Afogados, acredito que sempre fui, como é que eu posso dizer assim, abençoada pelos deputados que foram eleitos aqui. Nós temos aí grandes deputados que deixaram suas marcas aqui, federal como Gonzaga, estadual como Valdemar Borges. Eu acho que Afogado, graças a Deus, os políticos vêm acertando na sua escolha, porque tem marcas já aqui em Afogados da Engazeira. Mas eu entendi o recado do Sandro, regra, isso aqui em Afogado, graças a Deus, a gente foi abençoado. Em outros municípios não são, e o recado dele para a população ficar alerta, né? agradecer aqui ao convite, dizer que essa questão da eleição da mesa vai nos consumir um pouco nesse período, né? Você colocou aí que o executivo está rezando, está, como é que se diz, está participando, tá, mas ao mesmo tempo está, né, de fora. Eu quero dizer que o prefeito Patriota, eu conversei com ele, deixou bem claro a atuação dele, vai ser, ele quer que um dos 12 assuma, né? Não tem predileção por nenhum, nem Rubinho, nem Raimundo, nem Daniel, nem JK, até porque a gente conhece Patriota, uma pessoa, né, bem democrática, não iria fazer isso, nem escolher um, nem querer se envolver, porque eu acho que não seria correto quando 12 companheiros eleitos da base dele foram para as ruas pedir voto para ele, e agora não seria justo ele pedir voto para um. Então, eu acredito, eu conhecendo Patriota, ele não fará isso, e ele me colocou, conversei com ele pessoalmente, como o Rubinho também falou aqui, ele está acompanhando, mas torce, e qualquer companheiro dos 12 que assuma, para ele está bom para defender a bancada, para defender Afogados, defender a casa, defender o executivo, a população de Afogados. Eu agradeço o Nil pelo convite, à disposição, e um abraço a todos. A partir de 1º de janeiro, gostaria de dizer, como o Rubinho colocou bem aqui, que nós somos vereadores de todos, não só aqueles que votaram e confiaram na gente, mas também daqueles que não votaram na gente. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dificuldade, qualquer demanda, para o que a gente puder fazer ou na Câmara ou junto ao Executivo, ao Prefeito, fiscalizando e propondo, que isso é nosso papel. Muito bem. Abraço a todos.
Um abraço, obrigado. Obrigado, Wellington.
Muito obrigado, Nil Júnior. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo momento, agradecer a Rádio Pajeú pelo convite, agradecer a minha família, que é a minha base, e agradecer a meus colegas, as pessoas que votaram, os que não votaram, que podem vir a votar em 2020, se for da graça de Deus. E estamos disponíveis para a população de Afogados da Engazeira. Né? Estamos disponíveis, pode me procurar, né? Quem sabe onde eu moro, quem não sabe tem meu número pelo telefone, estaremos na Câmara e vamos trabalhar pelo povo. Eu acho que é o que a gente tem que fazer, é a obrigação do vereador.
Muito bem, acabou o debate. O debate...